deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo, funcionamento já tínhamos desde a hora aprazada. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. O ponto 1, aprovação da ata 118, foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre a mesma alguém pede a palavra. Não havendo pedidos de palavra, ponho à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, discussão do projeto de resolução 1265 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que cumpra a determinação da Assembleia da República e submeta a este órgão de soberania, para discussão e votação, qualquer decisão de injeção de capital do novo banco. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cumprimento, faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, este projeto de resolução é autoexplicativo, ele não precisa de grande explicação. No processo do Orçamento do Estado para 2021, por proposta do Bloco de Esquerda, a Assembleia da República decidiu retirar a verba dos mapas orçamentais que permitiria ao Fundo de Resolução injetar dinheiro no novo banco. A verba que foi retirada é muito específica. Não é a verba das receitas do Fundo de Resolução, mas é a verba das despesas do Fundo de Resolução. O que equivale a dizer que o Fundo de Resolução não tem autorização, porque não tem qualquer verba inscrita no orçamento, para efetuar uma despesa de novo banco. O sentido desta alteração foi explicado na altura, e penso que é do conhecimento geral, que é, por um lado, esperar por uma auditoria isenta do Tribunal de Contas, que entretanto viemos a conhecer, e por outro lado, garantir que não aconteceria uma nova injeção apenas por determinação do Governo, sem que fosse discutida na Assembleia da República, e daí a alteração orçamental, obrigando o Governo a trazer uma alteração orçamental, se quisesse fazer uma injeção de novo banco, e portanto submetendo essa decisão a votos e debate na Assembleia da República, ao contrário do que tem vindo a ser feito até aqui. Pareceu-nos a nós que a proposta orçamental era clara, ela foi reforçada depois com um subsequente projeto de resolução acerca da auditoria. Nos vários debates que temos tido, quer com o Sr. Ministro das Finanças, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos que o Governo não compreendeu a mensagem da Assembleia da República e ainda hesita, ou pelo menos não assume, trazer à Assembleia da República esta votação. E assim, para que não existam quaisquer dúvidas, e porque o Governo e o próprio Partido Socialista às vezes parecem duvidar da interpretação da proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo Bloco de Esquerda, nós apresentamos este projeto de resolução para que fique clara qual é a opinião maioritária na Assembleia da República acerca desta matéria. Não se trata aqui e ainda de injeção ou não injeção, trata-se apenas de obrigar o Governo a trazer essa injeção a debate e votação na Assembleia, onde cada partido poderá manifestar a sua opinião com a habitual liberdade e sua responsabilidade. E, portanto, é esse o sentido do nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está à discussão o projeto de resolução em causa. Eu, por lapso, não sugeri que dessemos 3 minutos para cada grupo parlamentar. De qualquer maneira, a Sra. Deputada cumpriu religiosamente esse tempo e, portanto, ia sugerir que o tempo que dedicássemos cada grupo parlamentar à discussão deste projeto fosse 3 minutos, portanto, nesse pressuposto, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, nós acompanharemos aquilo que é a sua intenção. Queríamos informar também a comissão que demos entrada, ainda esta manhã já demos entrada, de um outro projeto de resolução também sobre este tema, que procurámos que ainda pudesse eventualmente ser agendado, mas não houve abertura por parte da mesa nesse sentido, e compreendemos as razões pelas quais isso não seria possível. De qualquer forma, dizer que nós consideramos que é importante que esta discussão seja feita na Assembleia da República, mas mais do que isso, consideramos que é importante que a Assembleia da República diga desde já que não concorda com qualquer injeção ao novo banco, tendo em conta o momento atual, seja ela uma transferência direta ou indireta, envolva recursos públicos presentes ou futuros, porque qualquer injeção no momento atual, ainda que feita com com recurso a, enfim, a subterfúgios para fugir àquilo que está no orçamento, pode implicar recursos públicos futuros e, nesse caso, também deve ser rejeitado essa transferência, indo à revelia do disposto no Orçamento de Estado para 2021. E colocamos também a questão que para nós continua a ser fundamental e que cada vez mais ganha atualidade, que é a questão da necessidade do controle público sobre o banco, uma vez que pagamos o banco e, portanto, nesse sentido, não devemos permitir que, depois de atingirmos praticamente a totalidade dos 3,9 mil milhões, o banco possa ser privado quando é o Estado que está a pagar a conta da limpeza. E, em particular, depois de sabermos que, na altura, em 2017, quando foi feita a avaliação dessa hipótese da nacionalização, foi estimada entre 4 a 5 mil milhões de euros. Ora, significa que, praticamente pelo mesmo valor, aquilo que está a acontecer é que estamos a pagar um banco sem ficar com ele. Sabemos que em 2014 podia-se ter feito também essa avaliação e não se fez, por opção do governo PSD-CDS, que iniciou o processo de resolução. De qualquer forma, consideramos que é importante que esta questão seja discutida. Aliás, ontem tivemos declarações de Costa Pinto nesse sentido, temos ouvido várias declarações no sentido das soluções que em 2017 podiam ter sido adotadas. Pensamos que hoje continua a ser a solução que melhor defende o interesse público, a garantia do controle público sobre o banco, depois de termos já entregue quase 8 mil milhões no total entre os dois processos de resolução e de privatização de recursos públicos a este banco. E, portanto, apresentámos este projeto de resolução, que não será discutido hoje e compreendemos as razões para tal, mas que, desde já, solicitamos que possa ser agendado para a próxima reunião da Comissão e que possamos aí, então, discutir em concreto o que é que a Assembleia da República considera que se deve fazer. Na nossa opinião, que será expressa neste projeto de resolução já entregue, não deve ser feita qualquer transferência no contexto atual.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS, que o solicitou, só cumprir um esclarecimento, não é uma prerrogativa da mesa da Comissão admitir projetos de resolução, o regimento é muito claro, é uma prerrogativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto, assim que ele, por despacho seu, vier a esta Comissão, será, obviamente, agendado. Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O PS, desde o debate e a votação do Orçamento de Estado para 2021, tem uma leitura e uma interpretação diferente, pelo menos daquela que foi aqui assumida pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. No nosso entender, a proposta que foi aprovada no Orçamento não impede a transferência do Fundo de Resolução para o novo banco. Aliás, nem todos os partidos que votaram a favor dessa proposta partilham da mesma posição. Isso ficou claro no debate orçamental. Queria também dizer que o facto do Bloco de Esquerda apresentar este projeto de resolução decorre exatamente dessa conclusão de que a proposta aprovada no orçamento, que foi uma proposta numérica, não foi uma proposta que tivesse sido acompanhada de alguma posição política, diz bem, tem certeza que o proponente tem relativamente à conclusão que tirou de que a aprovação da sua proposta impede qualquer transferência de fundo de resolução para o novo banco. O que o Orçamento de Estado aprovou com a proposta do Bloco de Esquerda foi a indefinição do valor. Portanto, não ficou definido o valor no mapa orçamental. Não ficou definido o valor no mapa orçamental. E, tecnicamente, é claro que a proposta do Bloco de Esquerda aprovada no Orçamento de Estado para 2020 não impede a transferência do montante em causa do Fundo de Resolução para o novo banco. Há também aqui uma questão que preside a este debate, que é a despesa contratual. A despesa contratual é fixada anualmente, não é uma despesa previamente definida no contrato, mas há uma obrigação contratual do Estado português que o Governo, desde logo quando se iniciou este debate, deixou também claro que o Estado português, o Governo português, vai honrar o compromisso assumido na venda, no contrato de venda do novo banco. O PS, na altura, chamou a atenção para o impacto que a não transferência do Fundo de Resolução para o novo banco venha a gerar não só nos danos reputacionais da República, no rating da República, nos juros da dívida pública, como também no risco sistémico. E nós sabemos perfeitamente que se o Governo quisesse rasgar o contrato assumido em nome do Estado português, isso teria consequências que incalculáveis, não só para o rating da República, como também para o sistema financeiro. Portanto, também não é aconselhável esquecer aquilo que foi a primeira posição do Bloco de Esquerda, porque a proposta do Bloco de Esquerda no Orçamento de Estado para 2021 decorre de uma das linhas vermelhas que o Bloco de Esquerda, na altura, colocou em cima da mesa para viabilizar o Orçamento de Estado. E em relação ao Novo Banco, o Bloco de Esquerda foi mudando de posição. A posição original do Bloco de Esquerda relativamente ao Novo Banco foi, a primeira linha vermelha foi, o Estado não pode emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. E, portanto, isso era uma linha vermelha. Quando percebeu que aquilo que estava em cima da mesa não era o Estado emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução, mas a banca emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução, o Bloco de Esquerda modificou a sua linha vermelha e adaptou a sua linha vermelha à nova circunstância. Portanto, aquilo que, isso foi, aliás, foi um aspecto que foi muito debatido no Orçamento de Estado para 2021. Essa, a forma como o Bloco de Esquerda... Para concluir, a forma como o Bloco de Esquerda foi alterando a sua posição, esta sua linha vermelha. E, portanto, o Partido Socialista votará contra este projeto de resolução, pelas razões que expus. O que está em cima da mesa é um empréstimo de um conjunto de bancos ao Fundo de Resolução, após verificação do valor e a certificação do valor. Sabemos que há uma divergência entre o valor requerido e o valor assumido por parte do Estado português e, portanto, havendo essa verificação, essa injeção no banco será efetuada através de um empréstimo por parte dos bancos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para nós temos dito isto sucessivamente, o contrato de venda do novo banco é um desastre. Aliás, por esse motivo é que há a Comissão de Inquérito, e eu estou a concluir já, mas veremos o que é que vai ser concluído no final desta Comissão de Inquérito. E o que temos visto ao longo deste período é uma clara demonstração de que o contrato efetuado só provoca problemas na avaliação dos montantes que temos para transferir. Da nossa parte, dissemos isto ao longo deste tempo todo, não estamos a dizer nada de novo, não vale a pena ficarem todos admirados com isto, estou a dizer que é rigorosamente o que temos vindo a dizer, é que não tem ficado demonstrado que o montante transferido para o novo banco corresponde àquilo que tem sido transferido. E, portanto, esse é um dos motivos porque há a questão de inquérito. No caso contrário, não havia necessidade de ela existir, se porventura tivesse tudo muito bem resolvido. E, portanto, esta necessidade que o Governo tem, e o Fundo de Resolução tem, de demonstrar que os montantes a transferir correspondem, que a fatura apresentada está, digamos, perfeitamente demonstrado que esse montante deve ser transferido, para nós isso é muito claro. Portanto, nós sempre defendemos que o cumprimento do contrato também deve ser garantido. Nós nunca dissemos que o contrato, havendo um contrato mau ou bom contrato, ele tem que ser garantido. E a forma como foi votado no Orçamento de Estado a proposta do Bloco de Esquerda traduziu apenas, na nossa ótica, sempre dissemos também, a necessidade de discutirmos previamente o montante a transferir para o novo banco. Nós sempre dissemos e votamos, até uma proposta do PAN, salvo erro, agora não tenho aqui presente, acho que é do PAN, uma proposta em que nós não votamos favoravelmente em nenhum momento, nem em 2020, nem em 2021, que houvesse obrigatoriedade de aprovar em sede de Parlamento, previamente, a transferência para o novo banco. Nós sempre votamos contra isso, sempre entendemos que a posição, a quem compete a decisão de transferir o montante para o novo banco, compete ao Fundo de Resolução e compete ao Governo, e a Assembleia da República compete avaliar, discutir, digamos, acompanhar e verificar se está ou não em conformidade. E, portanto, o que nós dizemos para já, numa nota prévia, é que, aliás, estamos quase no final do mês de maio, nem compreendo como é que ainda não veio ao Parlamento a discussão sobre a transferência ou não para o novo banco. Não sei quando é que o Governo vai fazer, não faço a mínima ideia, nem sei de que forma vai fazer. Portanto, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, de toda maneira, Mortágua disse que era autoexplicativo, mas a verdade é que o Governo tem um orçamento de Estado aprovado, pode apresentar uma alteração orçamental e, portanto, tudo isto pode ser decidido nesse âmbito e não num projeto de resolução. O projeto de resolução não é efetuado para obrigar o Governo a cumprir orçamentos. Eu percebo a posição do Bloco de Esquerda, e a posição do PCP. O PCP defende claramente a nacionalização, o Bloco de Esquerda também a defende, e, portanto, compreendo isso, mas não é isso que está aqui em causa. O que nós defendemos sempre, e é coerente com a nossa posição, é que deverá vir ao Parlamento essa discussão. Se o projeto de resolução, não incluir, tirar lá uma palavra a mais, que é a votação, nós estamos de acordo com o projeto de resolução. A discussão prévia, completamente, estamos completamente de acordo com isso. Foi o que sempre dissemos. Foi o que sempre dissemos. No Orçamento Social para 2021, as discussões que tivemos sobre esta matéria, e há uns momentos até foram votados algumas alterações orçamentais em que o PSD votou de forma diferente cada um dos pontos, e um dos pontos era precisamente a obrigatoriedade de vir ao Parlamento. Compete ao Governo cumprir esses contratos, compete ao Governo cumprir essa, digamos, esse, aliás, como faz em relação à TAP, por exemplo, e faz em outras empresas também. E, portanto, o novo banco é uma matéria muito delicada, com muita intensidade política, é verdade, e muita necessidade de escrutínio, e nós concordamos que sim, e achamos também que o processo tem sido mal conduzido da parte do Governo, já o temos dito muitas vezes. Agora, nós não podemos acompanhar este projeto, também não votaremos contra este projeto, por causa da votação, quer dizer, essa necessidade de votação do projeto, nossa ótica, não foi isso que dissemos, nem é isso que está aqui em causa neste caso. O que deveria ser obrigatório era uma discussão prévia sobre a transferência efetuada para o novo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Não registro mais nenhum pedido para ser registrado. Sr. Deputado Cecília Meireles, cumprimento e a quem devia a palavra. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cá estamos nós de novo a discutir o novo banco, de facto uma discussão muito inovadora. Sobre esta matéria, eu acho que posso repetir, com as atualizações devidas, aquilo que disse quando votamos aqui o último Orçamento de Estado. Nesse dia, o CDS, sobre uma proposta que era do Bloco de Esquerda, que eu, tanto quanto me lembro, alterava o mapa e passava para zero a autorização de despesa ao Fundo de Resolução, o CDS absteve-se. E absteve-se porque nós não nos esquecemos que os contratos são para cumprir. Mas também não temos dúvidas de que este processo foi conduzido de forma muito pouco transparente, para não dizer mais. Eu aqui abstinha-me até de ser mais considerações. Acho que basta ler o relatório do Tribunal de Contas e as suas conclusões para percebermos exatamente aquilo que se passou no novo banco. Mas há aqui outra questão. É que, de facto, o Estado português comprometeu-se com um contrato que é ruinoso, que acho que já todos percebemos que este contrato foi mal feito, mal negociado e, sobretudo, mal assinado. Mas, em todo caso, convém termos aqui presente em cima da mesa que, se por acaso o Fundo de Resolução não cumprir, o que vai acontecer é que vai haver uma decisão judicial para que ele seja cumprido com uma multa. E, portanto, nós vamos acabar por ter mais encargos ainda do que aqueles que temos tido. E, portanto, desse ponto de vista, a grande questão que se me colocava na altura era se o contrato estava a ser cumprido pela outra parte. Com toda a franqueza, eu continuo e continuam sem ser dadas garantias de que o contrato esteja a ser cumprido pela outra parte, porque eu saliento que o Tribunal de Contas apurou pelo menos 2 incumprimentos contratuais e, portanto, é preciso que sejam dadas explicações e cabais afirmações de que o contrato está a ser cumprido. Agora, não esqueço este facto. Isto dito, convém que nós percebamos também aqui outra coisa. O Parlamento não pode, nem deve, suponho eu, dar uma imagem de que decide uma coisa na altura do orçamento e que agora vem, pura e simplesmente, decidir outra e dizer que já não precisa de vir aqui ao Parlamento. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que o voto do CDS vai ser consequente com o voto que tivemos nessa altura, que foi um voto responsável de querer apurar tudo até ao fim e, sobretudo, de querer aferir se o contrato está a ser cumprido. A principal preocupação aqui tem que ser com o cumprimento contratual. E isto não quer dizer apenas respeito ao Estado português, quer sobretudo dizer respeito ao novo banco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Catarino de Figueiredo, também, pela palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução do novo banco, eu queria recordar que, na altura da votação na proposta do Bloco de Esquerda no orçamento para retirar os valores de transferência do Fundo de Resolução para o novo banco, a Iniciativa Liberal tomou o risco, se pode dizer assim, de votar contra essa proposta. Em parte porque os contratos, de facto, devem ser respeitados, mas sobretudo porque achamos que se abriu uma porta perigosa de mistura de poder legislativo com poder executivo. Abriu essa porta que todos os contratos celebrados pelo Estado português pudessem vir a ser questionados pelo Parlamento e ficar sujeitos à aprovação do Parlamento antes de serem efetivamente cumpridos. Fizemos-lo por questões institucionais que acabei de referir, fizemos-lo também por questões mais práticas importantes relativamente à reputação que o Estado português e a República poderiam ter e ver deteriorada em função de uma decisão desse tipo. E para quem acha que essas questões são menores, eu recordo que em audições recentes da própria Comissão Parlamentar de Inquérito foi referido claramente que a reputação do Estado português e da sua gestão do sistema financeiro tinha conduzido a que a Comissão Europeia e a DGCOMP se sentissem à vontade para impor cláusulas e condições bastante mais gravosas na altura da aprovação deste contrato de venda do novo banco que estamos aqui a discutir também. Para além disso, como a própria deputada Cecília Amarelo já referiu, há custos financeiros inerentes não só a eventuais reversões de uma decisão de não transferência, mas também do próprio atraso da não transferência. Tudo isso parece-nos que este tipo de iniciativa que o Bloco de Esquerda hoje aqui nos propõe no projeto de resolução não são de acompanhar. No entanto, é politicamente relevante referir que a conclusão do Tribunal de Contas de que não foi possível aferir da verificação das contas que anualmente são feitas para calcular a injeção de capital no novo banco é algo que não pode ficar sem escrutínio e sem explicação, porque ao limite o que podemos estar a dizer é que o Estado português está de facto a cumprir um contrato, mas está a fazê-lo basicamente às cegas e isso não é aceitável. E porque a função do escrutínio, essa sim, é uma função central e nobre desta Assembleia, nessa insistiremos que o Parlamento tenha um papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo à proponente para concluir o debate, após o que será remetido para plenário.
Faço a Sra. Deputada. O que é que eu posso dizer? Três coisas. Em primeiro lugar, o Bloco nunca mudou de posição em relação ao novo banco. O PS não gosta da posição do Bloco, perdeu no Orçamento de Estado gloriosamente a votação, ficou muito irritado com isso, como sempre que perde uma votação, é uma chatice, a democracia, inventou posições do Bloco, não as pode demonstrar porque não as tem escritas, nunca ninguém disse isso, portanto está é inventada a posição do Bloco. Aliás, a coisa que mais encontra escrita e demonstrada é que o Bloco de Esquerda sempre considerou que o Fundo de Resolução é dinheiro público e que as contribuições que servem o Fundo de Resolução são impostos do Estado. Essa é a nossa posição de sempre. E, portanto, é lógico que qualquer empréstimo feito ao Fundo de Resolução, desde que seja pago com impostos do Estado, é dinheiro público. E, portanto, não ofenda a minha inteligência dizendo que eu, o que penso hoje, não pensava há um ano sobre exatamente a mesma matéria. Porque dá jeito ao PS dizer que o Bloco mudou de posição porque não concorda com a posição do Bloco. Lamento. Portanto, a posição do Bloco é muito clara desde o início, tal como é desde o início clara qual é a proposta que estava no Orçamento do Estado. Quando se retira uma verba de uma rúbrica, retira-se a autorização para fazer esse gasto. E, portanto, é lógico que o que se está a fazer é obrigar o Governo a fazer um retificativo se quiser fazer essa despesa. E com o retificativo vem a discussão, mas vem também um voto. E o PSD sabia disto perfeitamente quando fez a votação da proposta. Perfeitamente. E acho lamentável que recua agora, dizendo, ah não, o que nós queríamos era apenas discutir. Esquecemos-nos que o facto de ter que haver um retificativo para fazer a despesa do orçamento também implicava um voto. Era só discutir. Não se altera um orçamento fazendo votos. E já o PS diz, não, mas não é claro. Tirar uma verba e passá-la a zero, não é claro que isto seja tirar a autorização de despesa. Pode ser ou pode não ser, é uma indefinição do número. Andamos todos aqui a brincar. Andamos todos aqui a brincar com as pessoas. Andamos todos aqui a brincar e remetemos o Parlamento a uma situação ridícula. De que ninguém sabe o que é que aprova, ninguém sabe o que é que querem dizer as alterações que se aprovam. Pelo amor de Deus, quer dizer... O Bloco sabe muito bem o que é que propôs e acho que todos os partidos em consciência perceberam perfeitamente qual era a proposta. A razão do projeto de resolução não é porque nós tínhamos dúvidas sobre aquilo que propusemos e aprovámos. É porque não confiamos no Governo para cumprir aquilo que aprovámos. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa ter dúvidas sobre o que aprovámos ou confiar no Governo para o executar. Porque sabemos bem, sim, é verdade, existem sempre expedientes para não cumprir a lei da Assembleia da República e fazer o pagamento de outras formas, não duvido. E é precisamente para evitar esses expedientes e para garantir o cumprimento da determinação da Assembleia da República que apresentámos o projeto de resolução. E a proposta que foi apresentada, tal como o projeto, são claros. Se a verba não está no orçamento, não há autorização, e portanto tem que ser votada e discutida. Isto não quer dizer incumprir nenhum contrato. Se o PSD, quando chegar o momento, achar que o contrato tem que ser cumprido e que a verba tem que lá estar, vota a favor. Obstância e viabiliza. E não há nenhum problema com isso. Agora não vamos é dizer que a proposta é ou que não é e que o que foi aprovado afinal não foi aprovado. Porque isso parece-me que é, enfim, confundir o debate.
Muito obrigado, senhora deputada Maria Mortágua. Está concluída a discussão deste projeto de resolução. Será remetido para plenário, muito provavelmente para o guião de votações desta sexta-feira. Passamos agora aos pontos 3 e 4. Proponho eu que sejam conjuntos da Ordem de Trabalhos, um requerimento do Grupo Parlamentar do PAN para audição urgente do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do Sr. Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Finanças, relativamente ao processo disciplinar aberto pela Autoridade Tributária e um seu funcionário que participar do Movimento Cultural Terra de Miranda, e a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSC para audição do Secretário de Estado adjunto dos Assuntos Fiscais, da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Ambos estes requerimentos foram já objeto de discussão na anterior reunião. Foi solicitado a sua, o adiamento da sua votação para hoje e, portanto, penso eu que está concluída a sua discussão e, portanto, podemos passar à sua votação. Presumo ter obtido a anuência da Comissão para tal e, portanto, vamos pô-los à votação sequencialmente, ou seja, primeiro o do PAN e depois o do PSD. Portanto, ponho à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para audição do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e de Finanças. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor. Está aprovado. O mesmo coloco relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Estão ambos igualmente aprovados. Relativamente aos mesmos, a mesa irá agendar na ordem inversa do requerimento. Portanto, os requerimentos falam na audição do Secretário de Estado e da Sra. Diretora-Geral da AT. Portanto, procedimentalmente faremos a audição da Sra. Diretora-Geral antes e depois do Sr. Secretário de Estado, mas é evidente que o requerimento estão bem formuladas nessa perspectiva. Deve ser requerir primeiro o Sr. Secretário de Estado e depois a Sra. Diretora-Geral. A sequência relativamente à qual será feita será inversa. O Sr. Deputado Afonso Oliveira pediu a palavra para...
Sr. Presidente, recordar-se-á que na última reunião propus também que na audição à Sra. Diretora da Autoridade Tributária houvesse uma ronda, pode ser com pouco tempo, para tratar um tema que ainda continua a ser importante para nós. O fisco obriga à devolução do reembolso de IRS. Há aqui um lapso, um erro, ou o que for, na Autoridade Tributária, e na nossa ótica esta questão tem que ser questionada, tem que ser colocada na ordem do dia, não pode passar assim sem discussão. E, portanto, na altura propusemos isso, se concordarem, faremos uma ronda para além destas rondas, uma ronda específica para este ponto.
Sr. Deputado Fernando Sousa.
É mesmo só uma dúvida, mas essa a questão está suscitada no requerimento...
Não, eu sou...
Ah, está bem, não, mas pronto, é no fundo aditar essa questão ao requerimento. Sim, eu sei, mas a pergunta era só se era só uma questão verbal, do aditamento verbal, e portanto concordarmos com isso. Ok.
Não há objeções a que seja formulado de modo oral este aditamento, e também presumo que não há objeção ao mesmo, portanto será transmitido à Sra. Diretora-Geral, que constará também... Agora, não é uma ronda, é só mesmo a autonomização dessa questão, quer dizer, penso eu. A segunda... Está a primeira ronda e a segunda seria sobre isso. Sim. Depois acordaremos entre mesa e coordenadores o modo de proceder, portanto, tudo bem. Está feita essa inclusão. Passamos ao ponto número 5, deliberação sobre a emissão de parecer da proposta de lei 98 da 14ª Legislatura da Segunda Legislativa, proposta de lei do Governo, que transpõe a Diretiva 2019-713, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não é numerário. Ela originariamente tinha sido distribuída à Comissão de Orçamento e Finanças, mas um despacho subsequente... atribuiu a competência primacial à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Presumo que pela epígrafe se inclua no, na estratégia de combate à corrupção, combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não é numerário. Isso é uma presunção minha, não. De qualquer maneira, a nossa deliberação é se, sendo competente a Comissão, primacialmente competente, melhor dito, a Comissão dos Constitucionais Liberais e Garantias, a COF deve fazer o seu parecer, parece-me que sim, mas na exata medida em que o seu relator cabe ao grupo parlamentar do PSC, perguntava ao Sr. Deputado Afonso Oliveira ou Jorge Paulo Oliveira, em primeiro lugar, se acompanharíamos a prolação de um parecer, e em segundo lugar, se, nesse pressuposto, quem era o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado do grupo parlamentar.
Sim, mas vamos acompanhar na elaboração do parecer, mas até ao final do dia, Sr. Presidente, nós indicaremos.
Certo. Até ao final do dia, o grupo parlamentar do PSC indicará.
O deputado responsável.
Certíssimo. Antecipadamente grato por essa indicação. Temos agora, ponto 6, votação de requerimentos apresentados na especialidade ao projeto de lei 691, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PS, que reforça a proteção da pessoa assegurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso secreto e contrato de seguro por pessoas que tenham superado riscos agravados de saúde, consagrando o direito ao esquecimento. Esses requerimentos foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém sobre os mesmos se quer pronunciar. É um conjunto vasto de audições, mas a maior parte delas por escrito. Há uma, duas, três, quatro, cinco entidades a ouvir por videoconferência. Sim, exatamente. Não havendo nenhum pedido de palavra, penso que podemos votar em... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para explicar, no caso concreto do requerimento do PSD, nós só fizemos pedidos de pronúncia e que acabam, na maioria, até por coincidir com ou pedidos de audição ou também com pedidos de pronúncia. Apenas para assinalar e para simplificar que há apenas três que não constam da listagem do requerimento do Partido Socialista, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Direção-Geral de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Portanto, diríamos que são apenas que não coincidem. Todos os demais, o que nós propomos, coincide com o requerimento do Partido Socialista.
Certo, mas por isso é que eu perguntei se havia alguma opção à votação em conjunto, portanto, não havendo, a votação incluirá a totalidade e, portanto, também esses que só o PS indicou, mas, portanto, o PS não levantou as objeções, portanto, presumo que o sentido de voto seja o mesmo. E assim sendo, não há nenhum pedido de palavra, pergunto relativamente aos requerimentos apresentados pelo CDS, pelo PS e pelo PSD, não havendo desagregação, podem ser todos votados em conjunto, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovados todos por unanimidade. Passamos ao ponto 7, outros assuntos, eu queria só... acho que posso colocar aqui nestes termos, ou seja, se quem estive ontem na audição da ANACOM, a ANACOM indicou complementarmente, portanto, no decurso da audição, a vantagem de ouvir os serviços de regulação e inspeção de jogos, atendendo à sua experiência na matéria. Na sequência dessa audição, PS e PSD, que estão presentes, apresentaram ambos requerimentos para aditar às entidades. Penso que não valeria a pena formalizar num ponto autónomo. Pergunto se há alguma objeção, não havendo, será incluído no processo de apreciação na especialidade a audição desta entidade requerida por ambos. Queria apenas recordar ainda nos outros assuntos, temos então para dia 31, segunda-feira, tal como acordado, na próxima segunda-feira, excepcionalmente, segunda-feira é dia de trabalhos parlamentares, por força do feriado subsequente, temos confirmada a audição da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, às 16 horas, e do Banco de Portugal, às 17h30, exatamente. A DECO será ouvida no dia 1 de junho, às 5h30, portanto, na terça-feira, o plenário, portanto, diligenciaremos para obter a autorização do PAR, Sua Excelência, o PAR, para fazermos essa audição, em princípio, no final do plenário, mas se estiver a decorrer, indicaremos às 5h30. ficará por agendar a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que não pode estar no dia 31, solicitou esse adiamento. Portanto, esse será objeto de informação aos senhores e senhores deputados. Vamos agora tentar agendar as audições que acabam de ser aprovadas, da senhora diretora-geral da AT e do senhor secretário de Estado de Adjunto e de... Falta-me... era isso que eu queria dizer. Vamos também iniciar... vai ser complicado agendar tudo isto e também não sei como é que está a comissão de inquérito, que também vai ajudando a tornar algo mais complexo o agendamento. Mas vamos ter que agendar até ao final desta sessão legislativa os programas de atividades de todas as entidades reguladoras. Portanto, voltarão... entre junho e julho, teremos que agendar, mas provavelmente na próxima reunião ou agendaremos uma mesa de coordenadores ou por via informal iremos burilar essa questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para dar a palavra. Faça.
Presidente, dia 1 de junho ficou ou não marcada uma das primeiras audições no âmbito da Contagem Geral do Estado? Na última informação, na última reunião, ficamos com a ideia de que na terça de manhã, dia
certo.
1 de junho,
seria
marcada... uma das audições do Conselho Económico e Social.
Pois,
se não mora numa traiçoa. Eu só queria confirmar se essa data se mantém ou se ainda não está estabilizada essa data.
Muito obrigado, porque era também uma das informações que iria prestar, mas que me escapou. O Conselho Económico e Social não tem disponibilidade para essa data e, portanto, nós transferimos para o dia 2, onde já estava agendado o Tribunal de Contas, para as 11, passámos para as 9, o Conselho Económico e Social. Portanto, faremos as duas das três, portanto, ficará a faltar o Sr. Ministro de Estado, dia 2, faremos as audições do Conselho Económico e Social e do Tribunal de Contas, e aguardamos apenas a confirmação para a semana subsequente do Sr. Ministro de Estado das Finanças, a ponto tempo de podermos aprovar no dia 15, salvo erro. É na véspera do plenário, o plenário creio que é 16, ou 17? Ou 16? O plenário é 16? Então eu tinha razão. O plenário é 17 e a 16 aprovamos o... Peço desculpa? Não, 8 é o ministro, certo? O ministro continua apontado para dia 8, não temos ainda a confirmação. O que mudou foi o Conselho Económico e Social, que estava para 1 e passou para 2. E então, e dizem-me os serviços que o ministro é para 9, nunca esteve nenhum para 9, não esteve para 8. O Sr. Deputado Duarte Alves é que me estava a induzir em erro. Não tenho mais nenhuma informação. Tenho o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Não é uma informação, é um pedido de informação sobre aquele pedido à Autoridade Bancária Europeia acerca do projeto de lei do PCP sobre moratórias. Não chegou, mas já passou o prazo. Então, por nós, podemos agendar para a próxima reunião. Uma vez que não veio, nada a obstar que possamos.
Não, podemos fixar um prazo para temos propostas de alteração.
Fixar um prazo para propostas de alteração, exatamente.
Certo. Para alguma sugestão? O prazo para propostas de alteração?
Esta, por nós, pode ser já esta sexta-feira.
Temos o prazo que terá o TAF é dia 4, sim, SAFT, dia prazo sexta-feira da próxima semana. Mesmo? Até dia 4? Ambos? A sexta, não esta ou outra sexta?
É só porque esta iniciativa tinha aquela urgência, não é? Entretanto, pediu-se o pedido de pronúncia à EBA que não se quis pronunciar.
Certo.
Passou um mês. Quer dizer, estar aqui a dar mais uma semana, acho que é um bocadinho... Já esticar um bocadinho a corda.
Não, a questão é uma questão de utilidade prática, ou seja, no dia 2, com esta dupla audição do Tribunal de Contas e do SES, penso que estará a agenda inviabilizada em termos de quaisquer tipo de votações. Ou...
Então pode ser.
Portanto, era só essa questão.
Portanto, e fica agendada
fica para quatro, para a outra, para a subsequente. Portanto, o prazo será transmitido hoje aos senhores e senhores deputados, o prazo para as propostas de alteração do projeto do PCP será também dia 4, e, portanto, agendaremos depois para a semana subsequente a sua votação. Não há mais nenhum pedido de palavra. Está encerrada a reunião. A todos, muito bom dia.